Eu quero ir com vocês a Êxodo 18. É uma cena que aconteceu, talvez no pé do Monte Sinai, ou bem pertinho dele, antes da entrega dos 10 mandamentos, antes do movimento de Moisés de subir e descer o monte várias vezes, como estamos no meio desse movimento, mas eu resolvi, antes de passar realmente para o capítulo 19, onde é a entrega dos 10 mandamentos, eu achei que era muito válido explorar esse capítulo 18, que fala de liderança. Então, o título é Modelo de Líder. Merecia talvez até ser numa noite de domingo, mas vamos nós. Então, Êxodo capítulo 18, Moisés recebe aqui a visita do seu sogro Jetro. A mulher de Moisés estava com Moisés lá no Egito, quando eles saíram de lá, ou pelo menos quando Moisés chegou lá para dirigir o povo na saída, tão traumática, um ano de luta com o faraó e tudo. Mas em algum momento daquele tempo, ou depois que eles saíram do Egito, não se sabe, Moisés mandou a mulher dele para casa, de volta, não se sabe por segurança, não se sabe. Então ela voltou para casa do pai, Jetro, e com os dois filhos de Moisés. Agora lá vem Jetro de volta, trazendo a mulher de Moisés com os dois filhos. E ele se encontra então com o genro, já o grande líder do povo, que já estava em plena marcha no deserto, ou começando, e já chegando perto, ou mesmo, como já disse, no pé do Monte Sinai. Então, deixe-me dar apenas um pano de fundo aqui no capítulo 18. Êxodo 18, diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, ele era sacerdote de alguma religião pagã, com um ou vários deuses, não se sabe bem. Sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, como eu já disse, em algum momento Moisés mandou a mulher de volta para casa, e agora o sogro está devolvendo de novo a esposa, chegou na hora de levar de volta. Não se sabe o motivo disto. Com os dois filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliézer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus dois filhos. Não se sabe bem por que ele mandou avisar. Alguns pensam que havia algum constrangimento, alguma hostilidade entre os dois. Não se sabe, mas ele mandou avisar ao genro, estou chegando aí. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. E indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Curioso isto. Não se sabe se Jetro estava já se voltando para o Deus de Israel, ou era mais um Deus para ele. Alguns pagãos falam na Bíblia assim, não se sabe muito bem onde é que eles estão espiritualmente. Mas seja como for, ele louvou ao Deus de Israel. Não se sabe com que profundidade. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, esse aqui é o preâmbulo e o clima muito respeitoso, muito bom, entre Moisés e seu sogro, e mostrando uma grande simpatia do velho Jetro pelo povo de Israel e até pelo Deus deste povo. Mas agora vem realmente o que nós queremos. Vamos ver do 13 ao 17. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dirija nestas lições que vamos aprender dessa história tão curiosa e tão rica. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos dividir isso aqui, essa história, em três partes. A atitude de Jetro, o conselho de Jetro em si, o que consistia o conselho dele, e a atitude de Moisés. A atitude de Jetro, já lemos, de 13 ao 17. Interessado em Moisés, pessoalmente, no seu genro, e no povo dele, falou umas duas ou três vezes, no povo, que nem era o dele. Quando eu digo no povo dele, é o povo dele, Moisés. Não era no povo dele, Jetro. Jetro era de outro povo, da terra de Midiã. Desfalecerás como este povo, ou seja, você não vai aguentar, e o povo não vai aguentar, os dois. Muito interessante isto. Ao estranhar a estratégia de Moisés, ele perguntou ao próprio a explicação. Olhou, achou estranho. Moisés, me explique isso aí. Quando teve certeza de que era mesmo o que ele estava pensando, Moisés poderia ter dado uma resposta, ele disse: ah, não pensei nisso, é mesmo, claro, tem razão. Tá. Não, mas Moisés respondeu aquilo que ele achava que estava acontecendo mesmo, e pelo qual ele não concordava, Jetro. Então ele foi franco e direto: não é bom o que fazes. Explicou o motivo da crítica, ele criticou: não é bom, você está errado. Por quê? Você não vai aguentar, e nem o povo vai aguentar. Tomou, então, a iniciativa de dar o conselho, que nós não vimos que conselho é esse. Mas somente agora ele toma a iniciativa de dar o conselho. Mesmo dando o conselho, ele teve humildade, expressando o desejo de que Deus agisse. Aqui no... Lá na frente que nós vamos ver esse detalhe. Eu me adiantei um pouquinho, porque nós não vemos o que ele falou ainda. Mas nós vamos ver que ele teve a humildade de, ao dar o conselho, dizer: e espero que Deus aceite, que Deus haja. E curioso, como nós já vimos, ele era sacerdote de uma outra religião. Não sabemos com que profundidade ele era esse sacerdote, até que ponto isso aí, mas também não sabemos se a essa altura ele estava se inclinando para o Deus de Israel ou já adorando o Deus de Israel, não sabemos. Então, as aplicações até aqui são fáceis e até óbvias. Interessar-se pelas coisas dos outros. Não precisa nem ser um líder para isso. Um líder é óbvio, mas interesse-se pelas coisas dos outros. Estava comentando ontem numa roda de conversa que nós, quantas vezes passamos por um porteiro, passamos por alguém que a gente está acostumado a ver e tudo, e não diz nem oi, nem coisa nenhuma, ou mal diz oi. Ele não sabe o nome da pessoa, não trata a pessoa pelo nome ou coisa assim. Isso é tão importante e não tem nem muita a ver exata e simplesmente com o cristianismo, mas de uma maneira geral, claro, na base de tudo tem o amor cristão. Então, interessar-se pelas coisas dos outros. Quando vê alguma coisa esquisita no outro, o que o outro está fazendo, e tiver vontade de opinar, de dar alguma sugestão para o bem, se informe com exatidão. É isto mesmo que eu estou vendo. Porque tem gente que mal vê alguma coisa que não acha muito, muito legal, muito bom e tal, e buf, já critica. Aí, não é nada disto, ele viu só um pedaço da coisa, e fica ruim, mesmo que esteja bem intencionado. Tudo bem, se é depois de ouvir que é isso mesmo, você achar que é o caso, opinar e dar sua sugestão, seja franco e direto. E às vezes você vai achar que nem é o caso. Não. A própria resposta da pessoa, o jeito, as circunstâncias, não, eu não vou nem comentar, eu passo. Pode ser. E muitas vezes é sabedoria realmente calar-se, mesmo querendo dar alguma contribuição. O outro não quer saber, não ouve, a Bíblia, o Provérbios fala muito no insensato, no tolo, que não quer ouvir conselho, não quer saber de nada e faz o que quer. Então, pessoa assim, não perca seu tempo, não. A Bíblia é claríssima. Não perca seu tempo, não. Você notar que alguém é arrogante, que não quer saber de conselho, de ouvir nada, cale. Agora, se você achar que é o caso, como o Jetro achou que Moisés respondeu direitinho, é por isso. Então, aqui cabe um conselho. E ele deu, e ao dar-lhe foi franco e direto, não teve meias palavras. Finalmente, então, ele chegou ao ponto de poder dar o conselho dele. Faça isto quando achar que tem circunstância e tem conveniência para isso. Observe que a iniciativa foi de Jetro. Moisés disse, meu sogro, eu estou cansado aqui, esse negócio não vai dar certo. Me dá um conselho, me dá uma sugestão, que poderia ser muito normal também. Pedir um conselho, pedir uma sugestão, mas não foi isto. Mostra um valor à parte aqui de Jetro. Ele viu e, por amor ao sogro e ao povo do sogro, ele, eu vou dizer, se arriscou a dar uma opinião, porque quem dá uma opinião ou uma sugestão ou faz uma crítica, mesmo bem embasado e bem intencionado, quem faz isto está se expondo. Você não tem nada a ver com isso. Todo mundo já deve ter ouvido algo assim. Não tem nada a ver com isso. Isso é problema meu. Ah, isso aqui não é certo. Se eu lhe perguntei, é horrível. Então, Jetro arriscou ouvir algo assim de Moisés. Meu sogro, você desculpe aí e tal, respeito sua idade, mas lhe perguntei, não. E vamos já comentar sobre o que Moisés, a maneira como ele reagiu. E seja humilde como Jetro foi, espero que Deus abençoe isso e tudo. Não é o salvador da pátria. Agora eu resolvi todos os seus problemas e tal, não com arrogância. Então, Jetro foi sábio, prudente, interessado, amoroso e humilde. Nada disto antes dá motivo, ou deu motivo para ele ser arrogante. Nada que você faz, ou a maneira que você é, não, mas eu dei com boa intenção, não, mas eu orei antes, não, mas isso, ou aquilo, nada justifica a falta de humildade. Em quem dá o conselho, em quem a falta, nada justifica a falta de humildade. Em quem dá o conselho, em quem ouve o conselho, tem que estar lá. Pode ser o mais inteligente do mundo, o mais rico do mundo, o mais isso, não interessa. O orgulho, a arrogância não se justifica em nenhuma situação. O conselho em si. Agora vamos para 18. Sendo, não é bom o que faz, lá no 17, ele já decretou aqui que não era bom. Sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei e Deus seja contigo. Aquilo que eu comentei, como ele colocou Deus adiante. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Segunda vez. Leva as suas causas a Deus. É interessante como ele baseou tudo na pessoa de Deus. Como se dissesse, se Deus não estiver isso aí, estiver no meio disso, Moisés, minhas palavras não valem nada. Muito interessante. Muito importante isto, especialmente no caso de uma igreja, como nós vamos tentar aplicar depois. Leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem entre este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena, eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar de novo, não deixem de prestar atenção neste detalhe que não é detalhe. De novo, se Deus assim te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Aí está o conselho. Cabia a Moisés aceitar, não aceitar, dizer eu não perguntei. Pronto, o conselho está aí. É absolutamente fantástico o argumento de Jetro e a maneira como ele coloca. Moisés, então, deveria, para poder cuidar dos outros, ele tinha antes de cuidar de si próprio. Não, é egoísmo de Moisés. Não, não. Pensar em si próprio. Por quê? Porque sendo um líder, a saúde dele, o bem-estar dele iria influir diretamente no povo. O líder, ele não é só, ele está ligado com o seu povo, com os seus liderados. Eu digo, o povo pode ser um grupo, uma comissão, uma diretoria, o que é que seja, falando de maneira geral. Então, tendo à frente um líder em plenas condições, o povo terminaria ganhando. Segundo, Moisés, faça o que você pode fazer. Quem é aqui que tem condição de ensinar as leis de Deus para esse povo? Eu. Mas Moisés, só tu, só. E tu fica gastando o tempo com essas coisas pequenas e miúdas, não tem ninguém que possa resolver as coisas pequenas? É. Tem. Reparta a carga e se concentre naquilo que só você pode fazer. Este é um segredo para um líder, que no caso era ensinar as coisas de Deus e julgar causas realmente importantes, graves. E o contato com Deus levaria Moisés a transmitir as coisas de Deus. Talvez Jetro mal sabia, inclusive, que Deus estava já dando os 10 mandamentos e muito mais, toda a lei, nós chamamos lei de Moisés, inclusive, porque Deus transmitiu a Moisés. Deus ia encher Moisés, e agora Moisés e o povo, dos mandamentos dele. Aí depois a interpretação lá na frente passaria a ser dos levitas, sacerdotes e tal. Mas, por enquanto, tudo concentrado na pessoa de Moisés. Terceiro, reparta a carga com vários níveis de chefia, subindo até chegar até você, Moisés. Certamente Moisés se reunia com os chefes de 1.000, que se reuniu com os de 100, que se reuniu com os de 50, claro. Quanto maior a liderança de alguém, esse estava mais perto de Moisés. E Moisés, no fim, terminaria se reunindo com poucos, com menos, pelo menos, muito menos, porque eram chefes de 1.000, em vez de Moisés estar de um em um, desde manhã cedo até de noite. Não tinha condições. E uma vantagem automática de dividir a carga com outros chefes e subchefes era que ele lembrava aos outros que a carga era deles também, que eles tinham que colaborar nesta grande obra deste povo todo se deslocar até a terra prometida, porque que concentrava num homem só? Vamos repartir isso comigo. E por fim, Jetro aconselhou Moisés a ter muito cuidado na escolha, sugerindo 4 critérios, cada um desses daria uma pregação, mas eu não vou explorar cada detalhe desse. 1, homens com capacidade. 2, tementes a Deus. 3, afeitos à verdade. 4, que aborreçam a avareza, ou seja, fossem generosos. Na realidade, as necessidades de qualquer estrutura organizada são basicamente as mesmas em termos de liderança. Como eu disse, pode ser qualquer grupo secular, reunião, um povo, um país inteiro, um grupinho dentro de uma empresa, mas, obviamente, com 1000 circunstâncias e variáveis, mas, a rigor, essas necessidades básicas são, em geral, as mesmas. Mas eu quero pensar numa igreja, numa estrutura igreja, para a aplicação disto. O líder, o pastor da igreja, ou um chefe de algum departamento, ou um líder, pode ser de um grupo, entre vários grupos de uma mocidade grande, seja o que for. Isso vai caber para todos. Ser poupado do peso, ou de todo o peso do trabalho, como se ele carregasse sozinho, tendendo ou querendo, ou tendo como objetivo explícito, confessado, minorar o estresse daquele líder, para que isso tenha um resultado benigno na saúde dele, no estado mental dele, na paz interior dele, em todos os aspectos. Assim, todos saem ganhando, quanto mais um líder estiver satisfeito nas atribuições daquele grupo a quem ele lidera, melhor para o grupo todo. Então, poupar o líder é algo que deve estar na mente de todo liderado. Todo liderado, poupar naquilo que puder poupar. Não é caprichar e botar mais peso ainda, ele é pago para isso, ou não sendo pago, ele foi escolhido pelo grupo para isso, mesmo que faça gratuitamente, mas ele quis, ninguém obrigou a pegar esse peso, foi porque ele quis, então agora aguente. Não é o ângulo. Existe esta maneira de ver, claro, quando se trata de responsabilidade na obra, de que o líder não pode dizer porque não fez, porque isso, porque você aceitou o cargo. Eu sei que tem esses outros ângulos para se examinar, mas estou olhando por um ponto aqui. Todo mundo é complexo, inclusive a posição de liderança. Você é liderado, poupe o seu líder, não só na igreja, embora eu esteja querendo pensar mais na igreja mesmo, mas em qualquer lugar onde você andar. E você, sendo líder, não tenha vergonha ou tenha cerimônia de dizer: eu quero, gostaria de ser poupado ao máximo de trabalhos que outros podem fazer, que eu quero me preservar em todos os aspectos para poder servir melhor. Segundo, já toquei já nisso, se concentrar no que só ele pode ou sabe ou deve fazer, se concentrar. Ele não foi líder, escolhido líder por acaso. Deve ter um motivo. Então, ele tem qualidades e virtudes e dons e capacitações que outros não têm, e que ele tem o conhecimento daquele grupo, antiguidade no grupo, ou uma formação maior do que os outros, eu não sei. Tem 1000 maneiras de aplicar isso. Mas é evidente que é um desperdício um líder fazendo coisas que outros liderados poderiam estar fazendo e que não tem condições de fazer o que ele, líder, sabe e pode fazer. Isso é básico. Aprender a repartir a carga, não apenas para se poupar, como já comentei, mas para lembrar aos outros a questão da responsabilidade de cada um. E, por fim, ter muito cuidado ao escolher os seus ajudantes, seus assessores. Quatro critérios de escolha que eu não vou, como já disse, detalhar, mas capacidade. Eu vou escolher a fulana, que ela é tão boazinha. Não escolha. Por isso, não. Mas ela é minha amiga, ela é meu amigo. Então ele vai ficar ofendido. Agora eu estou líder desse grupo. Aqui não colocar como chefe de subgrupos, não colocar o fulano, o fulano é muito amigo meu, ele vai ficar magoado. Eu acho que você precisa aprender um pouco mais sobre liderança. Porque você vai prejudicar o grupo ao colocar alguém por um motivo que não seja a capacidade de fazer. Tementes a Deus. Isso na igreja, obviamente, o nível espiritual é extremamente importante. Pode ser extremamente, muito capacitado, inteligente e tudo o mais. Mas se vê que não tem muita desenvoltura, muito costume com as coisas de Deus, está ligado no mundo. Bote não. Respira, mundo. Não é pecado. E tá, não, assim a gente estaria até em condição até de ser disciplinado. Mas vamos supor que seja um crente normal, está tudo bem com ele, mas a cabecinha de mundo, mesmo não pecaminoso no aspecto pior, mas nas coisas daqui, as coisas daqui, tudo é as coisas daqui, e raramente fala em coisas espirituais e tal. Bom, se puder colocar outros para lhe ajudarem, seria melhor. Até o outro. Ouvir as pregações, ouvir a palavra de Deus, aprender a orar melhor, aprender a viver como cristão melhor e crescer espiritualmente, aí ele vai se colocando na posição de dever ser escolhido mais a miúde, até de ele ser um líder um dia, ou um líder forte mesmo na igreja. Decisão é pessoal de cada crente. Pessoas afeitas à verdade, sinceras, francas, honestas. Ai, como é ruim trabalhar com pessoas não assim. Em qualquer lugar do mundo, especialmente numa igreja. Pessoas meia lisas, meia verdades, coisas desse tipo. E que aborreçam a avareza. Não é só questão de pão durismo, que está incluído, aliás, não é nem incluído, é o principal aqui, e agarrado a dinheiro. Mas eu diria, não mesquinhos, pessoas não apequenadas, pessoas que têm largueza, não só no dinheiro, no vil metal, mas de uma maneira mais geral, mais aberta. Para encerrar, a atitude de Moisés. Moisés atendeu às palavras de seu sogro. Que frase gostosa de se ler. Versículo 24. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e esse foi para a sua terra. Que final feliz! Duas coisas só sobre Moisés, mas que coisas. Humildade. Eu fico imaginando. Jetro, mesmo com todo aquele cuidado de ter perguntado antes o que estava acontecendo, para não dar um conselho fora do sentido real da coisa, todo cuidado, mas ele disse, não é certo o que você está fazendo. É duro. Um homem ouvir isso aí, ou uma mulher... Um líder, está errado. É duro. Mesmo com cuidado do outro, respeito, mas é duro. Você sabe disso, eu sei disso. Como é? Como é seu sacerdote pagão? Você sabe com quem está falando? Você sabe com quem eu ando falando? Você sabe o que eu acabei de dizer, de fazer lá no Egito? Aliás, sabe o que eu acabei de lhe dizer, de contar a história todinha. Eu fui escolhido o escolhido para tirar esse povo de milhões da mão daquele faraó malvado e poderoso. Eu falo com Deus diretamente. Mandou a mim tirar a sandália dos meus pés para falar com ele que o terreno que eu estava era santo. Você já andou no terreno santo, Jetro? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é falar com Deus Todo-Poderoso? E você vem me dizer que eu estou errado? Era tão fácil eu agir dessa forma, meus irmãos. Não sei se com tanta violência, com tanto ardor, talvez até sim, ou pior, mas pelo menos com atitude. Coitado. Tudo bem, meu sogro? Muito obrigado. Obrigado. Mais um cafezinho aqui? Então, o senhor disse que já ia, né? Vai chover. É bom o senhor ir logo e tal, tal. Muito obrigado. Educado, sem grosseria, mas o coraçãozão arrogante. Eu vou lá ouvir conselho, só porque é pai da minha mulher, está pensando o quê? Vocês pensam que é pouca coisa? Esta frase está escrita aqui. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. É muita bênção de Deus sobre este Moisés, enchendo-o de humildade, de largueza. E, obviamente, quando ele agiu assim, é como se estivesse dizendo: o senhor tem razão. Eu estava errado mesmo. Muito obrigado, eu estava errado. Não tenha medo de dizer que está errado, seu arrogante. E eu gosto, como eu gosto de dizer às vezes, esse conselho duro e nesta forma dura passa por trás de mim aqui, me envolve no círculo. Arrogantes é o que nós somos, que não toleramos a ideia desta frasezinha miserável. Especialmente quando o outro tem razão, é insuportável. O outro ter razão, ter todo cuidado, respeito, sabe do que está falando, mas olha para mim e diz: você está errado ou errada. Mas dói! Por quê? Orgulho, arrogância, não há outra explicação de inteligência, de cultura, de isso, daquilo, e por causa disso, mas devia isso, devia aquilo, é desculpa. Humildade. Todo dia o crente, não é nem o crente, é todo ser humano, mas o crente em especial, porque crê em Cristo e quer cumprir os mandamentos dele, todo dia deveria ler, e ter uma placa na frente: humilde, humilde, humilde. Segundo, já encerrando, sabedoria de Moisés ao agir assim. Tem algo muito curioso que eu não vou ler, está lá em Deuteronômio 1, e que tudo indica que é uma passagem paralela a esta. Quando Moisés, Deuteronômio, realmente ele recorda muitas coisas, em que estava recordando este período. Sabe o que aconteceu? Tudo indica. Moisés pediu ajuda ao próprio povo para escolher os chefes de 50, de 100, de 1000. Olha a sabedoria de Moisés. Eu escolho e acabou. Eu conheço um camarada bom aqui, escarabouco. Ou então, educadamente, muito obrigado. Quem esse pobre miserável pensa que é para estar me sugerindo nome de líder? Eu é que sei o nome dos líderes. Aí volta tudo de novo. Eu é que falo com Deus. Eu é que sou. Aí vai. Mas não aceita, não quer ouvir. Então parece que a história é. O final é mais feliz do que a gente pensa. Aqui só em Êxodo, porque Deuteronômio fornece essa luz extra. Pediu a ajuda do povo para nomear, obviamente com a luz verde de Moisés ou com a vermelha. Lógico que ele tinha autoridade para isso. Mas usando o conhecimento dos outros, o que os outros conheciam dos outros e tudo mais, um verdadeiro espetáculo. Aplicação óbvia para qualquer líder: humildade. Não precisa você estar mostrando o seu anel de doutor na frente e lembrar que você tem um diploma de PhD atrás da sua mesa. Não precisa estar recorrendo a isso. Não precisa estar mostrando que é o tal. E talvez pior do que se mostrar é se achar sem se mostrar. Por que pior? Porque é mais capcioso, é mais enganoso, é mais satânico, do jeitinho que o diabo gosta. Com a aparência de humildade, aparência de educação e tudo, mas o coração velho, velho duro ali. Então, é mais enganoso, o arrogante mais claro assim, é até meio patético às vezes, quando vai a extremos, embora muito feio também. Mas aquele que fica só aqui dentro é um perigo para ele próprio, coitado, para o marido, para a mulher, para os filhos, para todos ao redor. Então, é uma humildade necessária. Não interessa quantos diplomas você tenha, seu nível de QI, sua inteligência, sua capacidade de ganhar dinheiro, ou sua capacidade de liderar, ou sua capacidade de entender as coisas, ser um brilhante expositor de ideias. Não, não interessa. Suas amizades, não interessa. Seja humilde. Ouça conselhos, reparta conselhos e use a sua autoridade de uma maneira tranquila, serena. Ninguém tem mais autoridade do que Jesus Cristo. Ele usa essa autoridade de uma maneira absolutamente perfeita. Então, peça a ele, que ele disse que era humilde de coração. E, ao dizer isso, ele não estava dizendo, quando eu sou humilde, vocês têm que compreender, né? Eu deixo de lado a minha autoridade, aí eu sou humilde. Aí depois eu recupero a minha autoridade, a humildade fica de lado. Não, tudo ao mesmo tempo, humilde e poderoso. Autoritário, ao mesmo tempo brando. Digo, ao mesmo tempo, nos momentos certos. Sabedoria. Humildade e sabedoria para os líderes. E que você seja um líder nestes termos para o bem seu e da sua igreja. E, indo mais adiante, de qualquer lugar onde você esteja na sua vida secular, mesmo contribuindo no seu condomínio, na sua empresa, no seu departamento, aonde for, para mostrar como é que um líder cristão se comporta ou um liderado cristão se comporta, porque geralmente um líder é liderado por alguém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude com esses ensinamentos da Bíblia. Em nome dele, Cristo, que te pedimos. Amém.